à nossa reunião, de acordo com a agenda de trabalhos, e, portanto, começávamos pelo segundo ponto, outros assuntos, onde temos para apreciar o projeto de lei 400/10 do Partido Socialista sobre acompanhamento familiar de crianças e pessoas com deficiência internadas. E passava a palavra ao Sr. Deputado Paulo Pedroso.
Sobre este diploma, tinha sido conversado, digamos assim, informalmente acordado, mas carecia de uma ratificação formal nesta reunião, que o grupo de trabalho que foi constituído para o acompanhamento para as situações de acompanhamento em urgência pudesse, dada a similitude dos dois projetos, assumir também esta função. Esta manhã, aliás, esse grupo de trabalho reuniu e concluiu os seus trabalhos em relação ao diploma que estava em causa, e foi consenso dos presentes no grupo de trabalho propor à Comissão que o grupo fosse reconduzido e fosse escolhido novo coordenador em função da mudança de diploma. Julgo que reflita o consenso da proposta.
Todos os grupos parlamentares estão de acordo? Querem escolher o coordenador agora?
Eu diria, se seguindo a lógica que seguiu no anterior grupo, que era ser o proponente a escolher o coordenador, portanto, se este for o consenso, mantiver o método, seria o PS e eu assumiria essa coordenação. Mais tempo.
É, claro.
Presumo que todos os grupos parlamentares estão de acordo e, portanto, está escolhido o coordenador. Passávamos agora ao primeiro ponto, a apreciação e votação do parecer sobre a proposta 258/10, que institui um sistema de vigilância em saúde pública, cuja relatora é a Sra. Deputada Maria Antónia Almeida Santos, a quem passa a palavra desde já.
Obrigada, Sra. Presidente. Eu penso que já todos têm conhecimento desta proposta e, evidentemente, da atualidade desta proposta, visto que esta proposta de lei visa revogar uma lei de 1949, mas se não fosse por isso, se não bastasse por isso, temos a lei, esta proposta de lei prevê também institui um sistema de vigilância em saúde pública que identifica situações de risco, recolhe, atualiza, analisa e divulga dados relativos a doenças transmissíveis e outros riscos em saúde pública, bem como prepara planos de contingência face a situações de emergência ou tão graves como de calamidade pública. Era a isto que eu me referia, a sua atualidade, visto que estamos numa iminência de uma pandemia e penso que a legislação atual não resolve vários problemas que são decorrentes dessa possibilidade. Portanto, o Governo tomou a iniciativa de apresentar à Assembleia da República esta proposta de lei. A apresentação foi efetuada nos termos do artigo 167 da Constituição. Encontra-se, portanto, em conformidade. O objeto, conteúdo e motivação da iniciativa, como eu já disse, pretende instituir um sistema de vigilância de saúde pública. A fundamentação, esse Sistema Nacional de Informação de Vigilância Epidemiológica será mais eficaz e, portanto, também numa cooperação nacional e internacional neste âmbito. A fundamentação da apresentação desta iniciativa prende, sobretudo, com a necessidade de atualizar o regime jurídico em vigor sobre a matéria e as respectivas disposições regulamentares. Regime que esta proposta de lei se propõe a revogar, alargando o seu grau de abrangência a todas as doenças transmissíveis e outros riscos para a saúde pública, dos quais são de destacar o HIV, SIDA, hepatites virais, tuberculose multirresistente, síndrome respiratória aguda, gripe por novo subtipo de vírus e ainda, de acordo com a sistematização da OMS, a resistência e multirresistência das bactérias aos antibióticos, as doenças crónicas, a ameaça bioterrorista, os fluxos migratórios, a obesidade infantil e os maus-tratos a crianças. Eu penso que tem um nível de abrangência muito grande e que tem, de facto, uma atualidade que era premente legislar sobre esta matéria. É dado também realce ao facto de Portugal estar integrado em estruturas europeias e mundiais de vigilância epidemiológica e à vigência na ordem jurídica portuguesa nas normas contidas na decisão número 2119-98 do Conselho Europeu do Parlamento e do Conselho de 24 de setembro de 1998, que institui uma rede de vigilância e de controle das doenças e, portanto, era mais um motivo para esta necessidade premente. Eu não me vou alongar relativamente às questões que esta proposta poderá ainda levantar. Queria só dizer que prevê um capítulo de medidas de prevenção e controle de doenças transmissíveis e outros riscos em saúde pública, nomeadamente os artigos 12º a 16º definem as competências da ASN, a forma como deve ser feita a notificação e verificação das ocorrências, os procedimentos a adotar pelas entidades que integrem o sistema em caso de emergência, a quem compete e quais os procedimentos referentes ao plano da Ação Nacional de Contingência para as Epidemias e a notificação obrigatória de doenças transmissíveis e outros riscos em saúde pública. Pois prevê um capítulo de medidas de exceção e este capítulo, que integra os artigos 17º e 18º, é que referem as medidas de exceção que podem ser tomadas pelo membro do Governo responsável pela área da saúde em caso de emergência em saúde pública, prevendo-se em casos justificados pela gravidade dos factos a proposta do Governo para a declaração de estado de emergência por calamidade pública. Depois temos a parte muito importante da confidencialidade e tratamento de dados pessoais. Contém normas referentes à obrigação de notificação à Comissão das Bases de Dados constituídas no âmbito da proposta de lei e das obrigações de observância das condições de segurança e confidencialidade por parte dos responsáveis pelo tratamento de dados e outros que tenham conhecimento dos dados pessoais tratados no SINAV, fixando-se também garantias para os titulares desses dados. E passamos ao capítulo do regime sancionatório. Neste capítulo estabelecem-se as contraordenações muito graves para os casos de incumprimento do dever de transmissão imediata da alerta pelas entidades sentinelas e do dever de notificação obrigatória dos profissionais de saúde que exerçam atividade no Serviço Nacional de Saúde, setor privado ou social, bem como em laboratórios. A entidade competente para fiscalizar as normas previstas nessa iniciativa legislativa será a Autoridade de Saúde territorialmente competente, sem prejuízo das competências da IGAS, e a instrução de processos cabe à Direção-Geral de Saúde e exige uma obrigação geral de notificação do incumprimento pelos cidadãos ou entidades que os constatem. Fixa-se ainda o valor, o destino e o valor das coimas aplicadas às contraordenações referidas. Eu passava já à opinião do relator, que é facultativa, mas que, infelizmente, eu não tenho aqui a versão final, mas lembro-me do que fiz, que resume-se a que a presente proposta de lei reveste-se da atualidade, como já tinha dito, e merece a minha concordância em geral. No entanto, a meu ver, o regime sancionatório deve ser revisto em função da gravidade do risco decorrente da não notificação. As coimas estão desproporcionadas, podendo até ferir o princípio da proporcionalidade, visto que o quadro contraordenacional prevê a mesma medida de aplicação de coimas para todas as doenças. Eu penso que o trabalho em sede de especialidade poderá, se assim o entendemos, resolver esta questão. O que é que eu queria dizer com isto? O que eu queria dizer com isto é o seguinte. A medida é igual, seja a não notificação de uma doença que tenha uma gravidade muito grande, quando não tiver o menor risco de gravidade. Eu penso que há aqui uma desproporção, porque não é igual não notificar uma doença que não se transmite tanto, como não notificar uma doença, por exemplo, altamente transmissível. Eu penso que devia haver aqui uma diferença, mas também quis pôr aqui esta minha dúvida e penso que em sede de especialidade poderemos chegar a alguma conclusão. E agora termino dizendo que quanto ao resto da opinião relativamente a esta proposta de lei, guardamos os nossos comentários para em plenário, como é evidente, expressaremos a nossa posição definitiva. Portanto, nos termos dos artigos está tudo em conformidade e penso que as explicações que eu dei chegarão para os seus deputados poderem votar conforme entender.
Se nenhum dos senhores deputados pretende intervir, podemos passar. Senhor deputado Carlos Miranda.
Muito obrigado, Senhor Presidente. Indiscutivelmente, a senhora deputada Maria Antónia Almeida Santos, indiscutivelmente, o seu relatório e parecer são excelentes, muito completos, e agradeço-lhe por isso e cumprimento-a por isso. Esta proposta de lei sobre o sistema de vigilância e saúde pública só peca por tardia, porque de resto ela corresponde rigorosamente a uma necessidade imperiosa do nosso sistema de saúde pública, e está muito bem arquitetada, tanto quanto me foi possível até agora examinar, tirando alguns pequenos pormenores que depois em especialidade veremos. Tenho algumas dúvidas quanto à harmonia entre a proposta de lei e o regime sanitário internacional, o regimento sanitário internacional, como também tenho algumas dúvidas em relação à harmonia desta proposta com os mecanismos da Agência Europeia de Vigilância das Doenças, na sequência de um despacho recente de 2007. Mas em termos de generalidade, me parece muito bem. E casa, que é uma nota positiva, casa com a nova orgânica da saúde pública em Portugal. Aqui além, tenho algumas dúvidas de pormenor sobre a inclusão ou não de elementos dos serviços de informação da República nesta área da saúde pública e da vigilância epidemiológica, nomeadamente até porque na exposição de motivos se fala e bem na eventualidade do terrorismo biológico, não é? E, portanto, falta aqui na composição dos conselhos e das comissões de vigilância, falta aqui um elemento ligado aos serviços de informação da República, mas isso depois poderemos aproveitar na discussão na especialidade para sugerir essas pequenas alterações. Muito obrigado e os cumprimentos.
É só para dizer rapidamente que eu pessoalmente ainda não dei por concluído a avaliação e a apreciação do projeto de lei, que acho que é muito importante, e portanto reservo a minha opinião para o plenário, mas naturalmente que votarei o relatório, parece que me pareceu bastante bem feito.
Sra. Deputada Maria Manuela Oliveira. Eu queria apenas salientar um aspecto que eu julgo que é muito indeciso, muito importante, que é o facto de, pela primeira vez, se cruzar a informação. E que informação estamos a falar? Uma informação que reforça imenso e de uma forma decisiva a salvaguarda da saúde pública. Porque, pela primeira vez, a notificação obrigatória de certas doenças vai ser em simultâneo feito por os profissionais de saúde e por os responsáveis do laboratório. O que quer dizer que, se imaginemos um doente que faz uma análise e tem hepatite B, o laboratório é obrigado a notificar. Se, porventura, de qualquer circunstância, o médico não o fizer, vai ficar assinalado esta ausência e vai ter que ser investigado, portanto, avaliado por os motivos. Portanto, pela primeira vez, isto vai-se fazer e é extremamente importante, uma vez que só assim se conseguirá uma verdadeira vigilância epidemiológica. Obrigada. Muito obrigada, Sr. Deputado Janeiro. Vamos então passar à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Está encerrada, portanto, a nossa reunião. Vamos passar agora à audiência do Conselho Nacional de Proteção Medicamente Assistida.